Fala pessoal, sejam bem-vindos ao ZetonCast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. Esse aqui é o episódio número 273. E aqui eu vou falar aqui alguns assuntos aqui. Então, aqui não estou sozinho, estou aqui com o Jairo Martins mais uma vez, está aqui no canal. Então, Jairo, boa noite, né?
Muito boa noite, Zentão. Boa noite a todos que estão no chat. E como disse o Cristiano Rocha, vamos dividir a direita de uma vez por todas. Chega de direita. Ainda mais agora que a gente vai falar sobre violência e o como que essa nomeação, essa aceitação por parte do Senado Federal de Flávio Dino, que também é um senador, tá? Ele foi eleito senador pelo Maranhão, tá? Diga-se de passagem. Como essa ida dele para o STF diz muito mais coisas do que as pessoas dizem que diz. Então, eu gostaria que todos ficassem até o final da live, que a gente vai dissecar qual é a relação entre Flávio Dino e a posição que ele ocupa hoje no STF e com respeito ao que eu vejo que vai acontecer com respeito à escalada da violência no Brasil, principalmente também no Rio de Janeiro.
Exatamente, né? Então, aqui, boa noite aqui, tá? O Cristiano, boa noite, o Bart, boa noite, Rondinei, boa noite. Então, né?
Salve, Rodinelli.
Então, ele tá falando aqui, né? Nós dois moramos no Rio de Janeiro, né? Inclusive até na mesma zona, assim, mas em bairro diferente. Mas a gente convive muito com a criminalidade, né? Assim. Só que assim, aconteceu aí no, nos tempos pra cá, né? Aconteceu o seguinte, uma coisa que também é muito recorrente lá em Copacabana, né? Que é assim, na Zona Sul, né? Que é o bairro mais nobre aqui do Rio de Janeiro, que é a questão de arrastões. Então aí acabou assim, o povo comum acabou reagindo a esses arrastões, e aí, claro, que o pessoal ali da mídia e que defende, né? Defende o pessoal aí, digamos assim, que só vai, pega só para tomar uma cervejinha, né? Assim, e também para
Claro.
políticos aí de política de esquerda, até o Cláudio Castro, assim, falou mal assim dessa galera que reagiu, porque aquela coisa, né? Aí vem a questão, né? O pessoal vai tudo para cima do Cláudio Castro, para falar: olha, mas cadê a polícia? Cadê o governador? Aí, para esses casos, precisa de polícia. Aí, para esses casos, precisa do governador. Porque quando tem operação, equipamento, assim, vamos lá. Operação, às vezes, realmente tem muito em dias, assim, horários, na verdade, bem inadequados. Por exemplo, é quando, assim, de manhã, quando as crianças estão indo para a escola, ou pessoas estão saindo para trabalhar, realmente. Mas quando tem operação, assim, acaba, aí na troca de tiros, acaba morrendo traficantes, aí, meu Deus do céu, aí fica um choro na imprensa, o choro da imprensa, o pessoal de esquerda, é um choro. Ah, meu Deus, a polícia entra para matar negro e pobre, esse negócio, né? Então, hein, Jason, é tão assim, né? Como é que você vê essa situação? Assim que a gente passa aí, né, do dia a dia.
Cara, essa é uma situação que já perdura, o Isentão, já no Rio de Janeiro há muitos anos, entendeu? Muitos, muitos e muitos anos. Citar um exemplo para vocês, que são mais novos, assim como o próprio Isentão e outros. A Central do Brasil, ela há mais de 30 anos, para ter ideia, há mais de 30 anos a minha mãe estudava e trabalhava no centro da cidade. Minha mãe já falava que haviam os pivetes da Central do Brasil. Os pivetes da Candelária. Isso havia mais de 30 anos atrás. Mesmo depois da chacina da Candelária, né, os pivetes da Central, eles continuam a fazer as mesmas coisas que faziam há mais de 30 anos atrás. Que é pegar um idoso, uma senhora, um desavisado, distraído e rouba um relógio, rouba um cordão, ou até mesmo pega e rouba o celular. Agora é muito comum roubar no celular, não é? Então, infelizmente, nós estamos num estado em que as coisas já vêm assim já há muito tempo, e para piorar ainda, depois que houve esse lance da polícia pacificadora, isso se estende, isso, além do Rio ter piorado, isso ainda se estendeu para outros municípios, como Itaguaí, Mangaratiba, Angra dos Reis, o restante da Baixada Fluminense, Itaboraí, a violência aumentou muito. Então, por isso que aqui no Rio, infelizmente, já há mais de 30 anos, o Estado, muitas vezes, ele é ausente, e até mesmo nós temos pessoas que na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro ou são ligadas diretamente ou ao tráfico de drogas ou às milícias. Então, e eles estão lá claramente para defender os interesses desses grupos. Ninguém se interessa pelo cidadão comum. Ninguém. Então, o que que acontece? Nós vemos que o Rio, cada vez mais, vai entrar num estágio pior a cada dia. E a gente vai ver mais na frente que essa nomeação do Flávio Dino para ministro do STF, vocês podem crer que isso é um sinal muito grande para a ação do crime organizado no Brasil inteiro.
Então, né, o Jason falou sobre a questão da polícia pacificadora, né? Então, né, realmente, quando, acho que quem, né, assim, quem não é do Rio de Janeiro, viu, principalmente em 2010, né, viu aquela coisa, aquela operação, mega operação da polícia militar lá no Complexo do Alemão. Aí foi aquela coisa toda, rodou o país inteiro, tudo mais. E aí acabou indo, também acabou criando aqui, né, o governador era o Sérgio Cabral, aí acabou criando aí a UPP, né, Unidade Polícia Pacificadora, pessoal, é legal, sei o quê, só que assim, tinha aquele risco do seguinte, de que o pessoal, né, dos traficantes, iam sair daqui do Rio de Janeiro e iam para outros lugares. Isso também tem muita relação também com assim, a questão, falando em Flávio Dino, não só na questão do. Né, não é uma visita que ele fez no começo do ano, aqui, agora ele está na condição de ministro da STF, mas também tem um caso aí que eu já citei no Zetocast, que é a questão da dama do tráfico. Né?
Sim, pois é. Ela, a visita da dama do tráfico. Desculpa, a visita da dama do tráfico, tá me ouvindo?
Estou ouvindo.
A visita da dama do tráfico ao gabinete do Flávio Dino, que ele pegou e jurou de pé junto que não visitou, não entrou no gabinete dele. Mas ele tirou foto com uma mulher. Como assim?
Sim. Então, aí continuando, assim, tá, dama do tráfico, mas de tráfico de onde? De Manaus, Amazonas. Ou seja,
Sim.
como é que o negócio se expandiu? E muito se expandiu muito por conta da questão da lotação de UPPs, coisa assim. Foi muito para o interior do país. Chegando até a região norte. Inclusive, você se lembra, Jair, o pessoal aqui, aí foi assim, uns 5 anos, alguma coisa assim, o que aconteceu nos presídios de Manaus. Ali, bom, foi um massacre que aconteceu entre ali os detentos. Massacre, massacres ali.
Sim,
Então, muito pouco
sim, sim.
briga de facção. Ou seja, como é que o negócio está? Até no Ceará, lembra? No começo lá, primeira semana do governo Bolsonaro, o que aconteceu lá no Ceará também. Olha como é que o negócio se expandiu. A coisa que aconteceu até aqui no Rio de Janeiro acabou se expandindo para o país inteiro. Então, por isso que, assim, quando tem o Estado, assim, fala muito dessa questão, por isso que o pessoal, né, de esquerda foi para cima do atual governador, Cláudio Castro, essa questão dos arrastões. Aí o pessoal fala, ah, o Estado. A falha no Estado, mas quando o Estado vai lá, resolve ele agir, acaba acontecendo isso, não? Acontecendo de assim, irem para outros estados, né? Ah, já, você. Olha aí, como é que você
Sim.
vê isso aí?
Cara, o que que acontece? Se eu não me engano, o Cristiano é mais antigo que eu, porque esse camarada que implantou o lance aqui das polícias pacificadoras aqui no estado do Rio de Janeiro, Ele é da terra do Cristiano, é o José Mariano Beltrame.
Exatamente.
Que é gaúcho. Eu, sinceramente, eu não pesquisei de onde esse cara veio. Eu sei que ele é gaúcho, mas, pô, de algum lugar esse camarada surgiu. Alguém indicou esse camarada. E como ele está meio fora de cena, às vezes a gente não sabe nem de onde esse cara veio, mas esse Beltrame, ele era queridinho da mídia aqui no Rio de Janeiro. Ele ia para tudo que era programa da Globo, dar entrevista com ar professoral, falando que não sei o quê. Teve uma vez, cara, aqui, antes de invadir o Morro dos Macacos. Ele chegou na entrevista coletiva e falou o seguinte: olha só, vocês que ficam andando de fuzil aí no Morro dos Macacos, amanhã formos subir e vocês ainda estiverem aí, nós vamos matar todos vocês. Quando eles subiram no dia seguinte, tinha alguém lá em cima? Com fuzil? Porra! Aí vem a pergunta, chegou lá, não tinha ninguém, por onde esses caras foram? Norte, Nordeste, né? Interior do estado do Rio de Janeiro, interior de Minas, interior de São Paulo, interior de Mato Grosso. Uma parte foi pro sul, pro Paraná. Entendeu? Nordeste. Então, cara. Aqui, esse negócio de UPP aqui só foi para inglês ver. Fora isso, nada aqui no Rio, em termos de segurança pública, deu certo. Deu certo. Tanto que o que está acontecendo agora é reflexo de... Pode falar.
Não, isso foi lá que isso vem muito antes do que se imagina, né? Inclusive, realmente veio muito por conta aí do... começou essa história, assim, do Leonel Brizola, né? Foi... ali, foi também, né, gaúcho, né, foi governador aqui do Rio, aqui nos anos 80, começo dos 90, e aí acabou vindo o... aí, não sei se foi com... já com, foi com Brizola ou com Moreira Franco, aquele mesmo, Moreira Franco, assim, você... é Moreira Franco, aí, sim, foi governador aqui do Rio de Janeiro, e proibiu, simplesmente, a polícia de subir o morro, ou seja, isso... o negócio lá do Fachin, da pandemia, lá do ministro Fachin, isso não é novidade, que foi um pedido do Molon, inclusive. Não foi novidade aquilo lá. Já tinha já a questão de... quando, né, no governo do estado do Rio de Janeiro, já tinha, foi ali com o Brizola, com o Moreira Franco, ali já veio com o negócio de não... a polícia não subir morro.
Gente, estamos falando de 1900 e anos... de início dos anos de 1980, cara. Pô, o Moreira Franco, teve Brizola, depois Moreira Franco, depois Brizola de novo. Gente, estão falando de 1981, 82. Isso aí não é de agora. Eu costumo falar que, hoje em dia, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o cenário cultural de pautas identitárias é dominado pelo PSOL. Quem é o pai das pautas identitárias aqui no Brasil, até principalmente no Rio de Janeiro, que depois se espalha para todo o país, o pai das pautas identitárias aqui no Brasil foi o PDT de Leonardo de Moura Brizola, porra. Minha mãe, ela fez parte do movimento negro do PDT na década de 80. Bem depois é que veio o grupo de... LGBT, que no caso não é um grupo nem ligado à esquerda. A esquerda se apropriou dos grupos LGBT. Que não é LGBT, é movimento gay, tá? Somente movimento gay. Que aí englobava tudo. Entendeu? Era muito mais simples. Hoje não. Aí o que acontece? Quem abrigava isso era a pauta LGBT... pauta gay, tá? Eram os liberais. Os liberais é que eram os defensores da pauta gay, do casamento gay. Eram os liberais que exatamente defendiam isso, entendeu? E um dos maiores defensores do casamento gay, por exemplo, aqui no Brasil, era o PL, que na época ele foi fundado e presidido durante muitos anos por Álvaro Valle. Diga-se de passagem. E depois é que a esquerda se apropriou por meio do PT e aqui no Rio de Janeiro, principalmente pelo braço cultural do PT, que é o PSOL. Então, esse cenário de esgarçamento do tecido social, ou seja, defesa do bandido, criminalização do pequeno empresário, do grande empresário, não. Falam que são contra o empresário, mas sempre estão pegando dinheiro de campanha dos grandes empresários. Mas que o pequeno empresário, ele é criminalizado pelo mero fato de não pagar uma hora extra para um funcionário. Então isso faz com que o crime dentro da sociedade brasileira, principalmente no Rio de Janeiro, seja algo tolerável. Seja algo até mesmo interpretado por alguns heróis. O retrato da violência no estado do Rio de Janeiro também é o quanto que as pessoas são até hoje devotas de banqueiros do jogo do bicho.
Na verdade.
Entendeu? Isentão, você mora numa área. Se você pegar aí 20% de Bangu e ir em direção à Guilherme da estação de Guilherme da Silveira, todo mundo ama o Castor.
Mano, nem fala, Jesus, nem fala. Realmente o negócio. Assim, principalmente essa área que você citou aí, o pessoal ama o Castor de Andrade. Pra quem não sabe, é o seguinte, contextualizando. Castor de Andrade foi um bicheiro famoso aqui no Rio de Janeiro, principalmente na área onde eu moro, Bangu. Tanto que ele foi um dos grandes financiadores, né, do clube aqui, que tem aqui, né, o Bangu Atlético Clube, aqui aqui no Rio de Janeiro. E também na escola de samba, né, Mocidade Independente Padre Miguel. Então, o Bangu, inclusive, em 1985, chegou a ser vice-campeão brasileiro, perdeu pro Curitiba, né,
Sim.
no Maracanã.
Sim.
E assim. Quando ele estava à frente, né, da Mocidade, a Mocidade teve aí, ganhou vários títulos do carnaval. Então, e assim, realmente por isso, assim, por ele ter essa coisa assim, também fazer muito trabalho social, essa questão assim, aí o Castor de Andrade, até hoje, ele é idolatrado por aqui, por Bangu, né? Então, é por isso, ver como é que é essa questão do jogo do bicho também, né?
Sim, o Castor é apenas um exemplo de como eram os bicheiros da década de 80, 90 aqui no Rio de Janeiro. Sem contar bicheiros como Maninho, Emil Pinheiro, que é o camarada que mandava e desmandava no Botafogo, aqui do Rio de Janeiro. Então, anos 60, principalmente de anos 70 e 80, o jogo do bicho ele teve muita notoriedade. Para entenderem como é que são os bicheiros aqui no Rio de Janeiro, como até o Isentão explicou, do lance do bicheiro com consciência social. Cara, esses caras, eles eram cópias ipsi litteris do Dom Vito Corleone. Sim, do poderoso chefão. Eles se comportavam de forma muito igual. Tanto que os bicheiros antigos, eles tinham abominação a lidar com droga. Assim como o Dom Vito Corleone. Ele era contra droga. Os bicheiros também da década de 70, 80 também eram contra drogas. Mas depois que eles morreram, o que que os filhos dele passaram a fazer?
Os mafiosos sicilianos, né, são ali, né, são contra a droga, né, pelo menos assim, em filme, né, assim, histórias assim são, assim, são sempre assim, né? Os mafiosos, assim, digamos assim, da velha escola, vamos dizer assim, são sempre contra drogas. Né? Os bons companheiros também, isso também.
Sim. Por exemplo, falando de criminalidade, de como o crime ele é tolerado culturalmente pela sociedade carioca, um outro retrato é o traficante com consciência social. Não por causa que ele permite de ter ONGs no, na área dele, mas porque ele se mostra a respeito, ele adquire o respeito do cidadão, da comunidade, por ele fazer trabalho social, não por ONG, mas ele fazer trabalho social, e também por ele respeitar as crianças. Para quem já viu filmes como na Netflix, como Bestas da Nação, como Diamantes de Sangue, que é muito comum na África você usar soldado criança, muitos traficantes no Rio de Janeiro usam soldados criança. Só que tem traficantes de uma escola mais antiga, que afinal está se extinguindo, diga-se de passagem, eles têm um determinado código. Eles não querem, eles não vão pegar a força a filha de ninguém, eles não recrutam criança para o tráfico. Então, esse tipo de traficante, como por exemplo era o matemático, é muito amado pelos moradores. Mesmo que eles sejam contra tudo que ele faz. Mas, pelo menos, quando eles têm na hora do aperto, eles pegam, vão, o Estado é ausente. Só que na diferença de que aqui no asfalto o Estado é ausente, ninguém assume o lugar, em comunidades, nessas comunidades, nas comunidades, ou a milícia assume o lugar do Estado, ou, como já acontece há muitos anos, há mais de 40 anos, desde a época de escadinha, o tráfico ocupa o lugar do Estado na vida daquelas pessoas onde o Estado é ausente. E as pessoas pegam e toleram. Eu já conversei depois com pessoas, então, que uns 10 anos atrás, quando a polícia pacificadora ela foi implantada no Morro do Borel, na Tijuca, que é uma favela que é na Conde de Bonfim, que vai em direção ao Alto da Boa Vista para depois sair na Barra da Tijuca. Morro do Borel. Elas falaram que quando o tráfico dominava, ninguém roubava as pessoas da comunidade, porque qualquer coisa elas iam lá, corriam atrás, falavam com o dono do morro, e o dono do morro resolveu o problema. Depois que a polícia pacificadora passou a ocupar lá, o que que acontece? Me falaram, cara, agora tá muito ruim aqui, pô, porque a gente pega e fala com as polícias falam que não pode fazer nada por nós. Então, as pessoas ficaram também fazendo pressão popular para que o tráfico voltasse, por mais que ainda tenha unidade de polícia pacificadora nesses locais.
Pois é.
Olha só a loucura! Morro do São João, no caso, Morro dos Macacos, onde tem polícia pacificadora? No Morro do São Carlos tem polícia pacificadora, mas eles têm que agir em concomitância com o tráfico. Por isso que eu falei naquela live que a gente fez, Zentão, sobre, se eu não me engano, força policial, que até mesmo estava o Camilo junto. Ele perguntou pra gente, porque aqui no Rio de Janeiro nós temos uma comunidade dominada pelo tráfico, que foi lá o Estado do Rio de Janeiro, fez uma UPP dentro desse local dominado pelo tráfico, e as pessoas e os policiais para entrarem no quartel não, ali é um, no caso, ali é um batalhão, né? Uma
Isso,
polícia
batalha.
pacificadora, ali é um batalhão, para entrarem no batalhão, eles têm que fazer acordo com o tráfico, gente. Porque não tem como você entrar por outro lugar, é a única entrada, a única saída. Tem que fazer acordo com os caras, gente. E entre a polícia e os traficantes, o povo dessas áreas, eles vão perseguir a polícia. Por motivo, por dois motivos. Um, eles não têm escolha. Porque o tráfico, mesmo com nesse local tendo um batalhão da polícia, o tráfico, ele tem um monopólio da força.
Exatamente.
E dois, porque também o Estado não faz nada, mesmo quando o Estado está presente, não faz nada por eles. Não tem como, porque o Estado não é onipresente. Então é complicado, cara. A mente do carioca médio, ela é tolerante com a criminalidade, porque ela é tolerante com os criminosos, porque elas acham que muitos criminosos são realmente muito gente boa. E não é de hoje, isso já é de. Tanto que a loteria do pobre aqui no Rio de Janeiro, até hoje, cara, é jogo de bicho.
Ah, exatamente, né? Então, o negócio assim, o pessoal às vezes pensa que eu não sei que é só aquilo assim que se vê assim no noticiário, não. O negócio é buraco mais embaixo. Aquilo ali é só a ponta do iceberg. Você vê como é que é a questão, seguinte, assim, que agora repercutiu o negócio dos arrastões, do pessoal reagindo aos arrastões. Isso em Copacabana, Zona Sul. Mas em outros lugares não há esse. A gente está falando de arrastão. Assim, arrastão é coisa assim, negócio de gente assim, pé de chinelo. Mas não, a gente está falando, que o Jason está falando aqui, é questão de gente, da galera ali do crime organizado. Negócio assim. E assim, não, justamente, pela questão da força, o monopólio da força, não tem como reagir assim. Porque a questão da consciência social, a gente está falando aqui, o pessoal. Ali, a gente ali acha melhor estar ali com ali do área dominada pelo tráfico, ali área dominada pela milícia, para se sente melhor do que propriamente com o poder do Estado, se sente melhor. Tem essas questões.
Sim, por exemplo, aqui na área onde eu moro, isentão, é uma área que não é dominada, assim, tem pessoas que olham aqui, assim, milicianos, mas aqui permite-se de ter boca de fumo, por exemplo. O que não é permitido aqui é fuzil. Por quê? Porque a milícia aqui. Aqui tem policial, aqui próximo tem um DPO, que é ligado ao 14º Batalhão. Tem policiais aqui, tem gente que também é militar reformado. Então, dá para dar uma controlada. Mas, se depender do Estado, cara, já era. E, como a gente sempre fala, isentão, não existe espaço vazio. Quando surge um vácuo, alguém ocupa aquele lugar. Sempre. Se o tráfico se tornou o que se tornou em várias comunidades, favelas, até loteamento. Até. O que é que acontece? Aqui no Rio de Janeiro existem dois tipos de bairros dominados pelo tráfico. Nem tudo é favela. Existe no Rio de Janeiro as favelas de origem, que é o quê? Terrenos que estavam abandonados, livres, as pessoas pegaram, foram lá, invadiram e fizeram suas palafitas, seus casebres e assim por diante. Isso é favela. Mas, por exemplo, áreas como, por exemplo, próximo ou até onde o Isentão mora, são bairros favelizados. O que é uma outra coisa. O que é um bairro favelizado? É um bairro onde as pessoas pegaram 50, 60 anos atrás. Compraram as suas casas. Sim, eram loteamento, eram bairros planejados. Vila Aliança era bairro planejado, Vila Kennedy, bairro planejado. Vários, Apolo 3, se eu não me engano, Apolo 1, 2 e 3 em São Gonçalo também são foram originalmente bairros planejados. Com extinção de IPTU e tudo, tudo regularizado.
Não, só Cidade que com de Deus tempo, também,
como
né?
O estado foi... Cidade de Deus.
Então, fala no filme, né? Entre só vê o filme lá. Né? Só vê o filme.
Sim. Cesarão também é bairro favelizado. Por quê? Porque originalmente foram conjuntos habitacionais, com inscrição de IPTU, tudo regularizado direitinho, mas que pela ausência do Estado, o Estado foi ficando mais distante, alguém ocupou o lugar. Ou é tráfico, ou é milícia, ou é narcomilícia, que está sendo cada vez mais comum. Porque quando, na década de 90, em Campo Grande, Guaratiba, surgiram as invasões, que eram terrenos vazios, pertencentes a grandes empresas que investiam comprando terrenos. Aí organizaram-se invasões, e essas invasões, muitas vezes lideradas até por policiais e militares, diga-se de passagem, eles pegaram e começaram a lotear aqueles locais e surgiram novas favelas. Mas aquelas favelas ali passaram a ser dominadas pela milícia. Ou seja, quando surgiram as favelas na década de... As novas favelas da década de 90, os loteamentos... Passou-se a ter uma nova cara. Eles já vieram com um combo completo. Quem fundou, quem invadiu o loteamento foi os camaradas que no futuro fariam as suas milícias ali. Campo Grande, vários locais em Campo Grande, Jardim Maravilha, em Guaratiba e assim por diante. Não foram bairros que eram favelas, que eram locais pacíficos e pela ausência do Estado, um traficante assumiu o local. Não. Essas invasões da década de 90 trouxeram o combo do camarada fundador da comunidade e que seria o dono da comunidade, sendo o... Aí nasceu as milícias aí. Mas isso era a princípio para fazer contraponto com o tráfico. Hoje em dia, você não sabe quem é pior, se é traficante, se é milícia. Jacarepaguá que eu diga.
Né? Pois é. Então, você vai ver, né? Quem não é do Rio de Janeiro aqui, tá assistindo, tá ouvindo, vai ver como é que é a situação, né? Então, eu falei aqui isso é... Você vê, assim, sei lá, na rede social, você vê, né? O pessoal gosta de ficar zoando, assim, certas situações que acontecem, né? Agora, tinha que ser do Rio de Janeiro, não sei o quê. O pessoal vê só essas questões de arrastão, as coisas assim. Não, o negócio é... O buraco é muito mais embaixo. É isso aí que a gente
está
falando aqui.
Bem mais embaixo, cara. Não, e o pior de tudo, que tem gente que está falando o seguinte, não sei o que o... que não sei o que nós temos que arrumar um ramagem. Gente, velho, cara, ramagem. Se você pegar, cara, porra, é o que eu falei na live com o Isaac, ramagem, ele é um ponto preto no breu, porra. A Ramagem não tem chance. Para tentar arrumar um candidato, para tentar derrotar o Eduardo Paes, tem que ter um candidato que tenha chance e que tenha carisma. Não é qualquer um que vai derrotar o Eduardo Paes. Porque, bem ou mal, eu tenho todas as minhas restrições com respeito ao Eduardo Paes. Mas o Eduardo Paes... Ele tem carisma. Gente, a base de apoio do Eduardo Paes, que fez com que ele derrotasse o Crivella de lavada, se não fosse o apoio de Bolsonaro de última hora, no primeiro turno, o Crivella sequer teria ido para o segundo. Por quê? Porque o Paes, ele pegou, ele chamou, cara, ele nunca largou a base católica que lhe dá suporte. Dom Orani é o camarada que é, porra, parça do mestre do Eduardo Paes na política, que é o César Maia. Entendeu? Então a Igreja Católica fecha com o Eduardo Paes aqui no Rio de Janeiro já há anos. Né, de agora. E também um outro grupo que ficou descontente com o seu Crivella, que foi o grupo da Assembleia de Deus. Que pegou, fechou com Crivella para derrotar Freixo. Depois Crivella deu as costas para todo mundo. Então o que que o Paz pegou e fez? Ô? Família Ferreira? Família Malafaia? Vamos conversar? O que que vocês querem que eu faça por vocês? Cara, nós queremos que não impeça a gente realizar nosso trabalho de evangelização e principalmente o trabalho que a gente faz exatamente para confortar os enfermos nos hospitais. A que se diga-se de passagem, o seu Crivella impediu tanto a Igreja Católica quanto as outras religiões de fazerem esse trabalho, tá? De exatamente consolar os enfermos. Ele fez isso durante 4 anos do governo dele. E tem gente que ainda pega e fala que o Luiz Lima divide o voto. Pois é. E parece que tem gente que não conversa com os seus pares da própria Assembleia de Deus, que eu já vinha falando antes. Eu tenho um. O meu irmão, ele é da Assembleia de Deus há mais de 30 anos. Ele falou que não votaria no. Que votaria no Paz e não votaria no Crivella de novo. Conversei com a minha cunhada, esposa dele. Ela falou também que não votaria no Crivella de novo. Ela falou: Deus me livre, vou votar em Crivella. E são Assembleias de Deus. Então, pessoas que pegam, que são da Assembleia de Deus, vem me falar que o Crivella não perdeu as eleições por causa de Luiz Lima. Vem fazer uma conta esdrúxula do tipo: Eduardo Paes no primeiro turno conquistou 40% dos votos válidos. Crivella 21. Luiz Lima conquistou 7. 21 mais 7 ainda são 8, né? 28, né, gente? E 28 sempre será menor que 40.
Então, quem fala assim são a galera que não entende. Quem fala sobre a eleição de 2020 ou a falar agora assim, aqui da cidade do Rio de Janeiro, não sabe da missa terça, né? Porque
Tô mesmo. Oi.
a situação é muito complicada, né? Acho que aqui não vai. O pessoal só vê, enxerga, assim, já entrando. Vai entrando nessa parte aqui, falando, você tocou no assunto aqui da política da cidade do Rio de Janeiro. O pessoal acha assim, que o Eduardo Paes é só, ele é, né, alinhado ao Nine Fingers, tal, o Ramagem é aliado a Bolsonaro, vai ter equilíbrio. Não, não vai ter equilíbrio, desculpa. Não vai ter equilíbrio. A questão, o Eduardo Paes, assim, ele não é simplesmente, porque o pessoal acha, né, Jair, o pessoal acha o seguinte, que o Eduardo Paes, ele é um lacrador, não sei o que, assim, ele é um lacrador. Mas ele acha que, tipo assim, vamos pegar aqui, ele é, sei lá, tipo um petista qualquer, assim, sei lá, ele é um Lindbergh da vida, o Lindbergh. Tipo o Lindbergh, é petista mesmo, tá? Mas não, o Eduardo Paes, ele é do Centrão. Ele é do, assim, hoje ele tá no PSD, ele foi eleito primeira vez pelo, né, então PMDB, hoje é MDB, né? E aí ele foi eleito de novo, em 2020, ele estava no. Era o DEM, hoje é União Brasil.
Sim. Uhum.
E hoje ele está no PSD, Centrão. O Eduardo Paes, assim, a carreira dele, política dele, sempre foi nisso, pro Centrão. Então tem, não é. Porque o pessoal de fora acha que não, o que ele é um aliado do Nine Fingers, ele é o. Ah, não, ele é lacrador, o cara é de esquerda, não sei o quê, quer plantar pauta SG, essas coisas assim. Não, foi por isso que o Jairo falou, ele tem boa relação com a Assembleia de Deus, com a Igreja Católica aqui. Então, ou seja, negócio não é desse jeito, né? Enfim, mas a galera até falou, não vê dessa forma.
Isentão, o Eduardo Paes, ele não é que seja um caso a ser estudado. Você, para entender a cabeça do Eduardo Paes, você tem que ser carioca. Não é fluminense, você tem que ser carioca. Tipo eu, tipo Isentão. Pessoas que entendam o que é o carioca, o espírito do carioca. E o Eduardo Paes, quer você queira, quer não, ele encarna o espírito do carioca. Gosta de samba, é putanheiro e fala com todo mundo. Esse é o Eduardo Paes. Esse é o espírito do carioca e carioca velho. Não é carioca novo, não. É o espírito do carioca velho. Do carioca que o camarada que pega, que valoriza a ala das baianas, que adora samba, que conversa com todo mundo, que pega e não é muito de missa, mas ele simplesmente se faz, fizer um culto na casa, um culto, ou então uma, assim, que fizer um culto na casa, no quintal dele, ele aceita. O tipo do camarada que, por exemplo, leva seu filho para batizar, se bobear ele também, até mesmo por ele ser católico de nascença, né? O Eduardo Paes, ele é pouca coisa mais velho que eu. Provavelmente é por ser católico. Se alguém falar assim, Eduardo Paes, o prefeito, o senhor topa ser padrinho do meu filho, ele aceita. Eduardo Paes é esse tipo de cara, boa praça. Cara, assim, você vê o Eduardo Paes, um camarada que eu tava conversando com o dono do escritório onde eu trabalho. Um camarada que exatamente encarna também esse espírito carioca, de que ele conversa, fala com todo mundo e todo mundo gosta dele, Zeca Pagodinho. O Eduardo Paes é o Zeca Pagodinho mais novo, do putanheiro até o crentelho gostarem do cara. O Eduardo Paes é assim. Então as pessoas, para entenderem quem é do Rio de Janeiro e ainda não entendeu do que o carioca gosta, como político, para ele pegar e votar, porque também temos que entender que no Brasil as pessoas votam no político por simpatia. Ou votam contra o outro por antipatia. Vide Jair Messias Bolsonaro para indicar isso. No Rio isso é algo muito mais visceral. Muito mais visceral. O Eduardo Paes é aqui no Rio de Janeiro, o político bom pro carioca é o rouba mais faz. O cara fuma, bebe, joga no bicho, foda-se, mas ele fez algo pela nossa comunidade, o nosso voto eternamente é dele, foda-se. O Eduardo Paes é esse tipo de cara. Que as pessoas, desde o crentelho até o putanheiro, votam nele. Vai fazer o quê? Para derrotar ele, não pode ser um camarada certinho. Não pode ser um camarada tipo... O Crivella só derrotou o Freixo porque o Freixo, ele é... O carioca não tolera. Isentão, podemos dizer que o carioca não tolera radicais. E o Freixo seria muito radical para o carioca médio. Que é o camarada que não gosta de política, não se interessa por política. Não se interessa por política, mas o Freixo, ele é muito invasivo. Então, o voto no Crivella foi um voto anti-Freixo. É o que as pessoas não entendem. Do porquê que o Crivella perdeu de lavada para o Paes. E o porquê que o Freixo perdeu. As pessoas não entendem. Mas o Freixo já entendeu. Não entende. Agora o Freixo já entendeu, porque o Freixo teve que passar por uma eleição para governador, para ele entender que o não só o Carioca, mas o Fluminense não quer saber dele no executivo. Não quer saber dele. Porque ele é muito radical.
Sim.
Entendeu? E isso tem. Pode falar, manda. Manda. Não, pode falar, pode ler os chats.
É, depois eu vejo. Você conclui aí, eu vou para o outro chat.
Tá. Então, o que acontece? As pessoas elas têm que procurar entender como é que pensa o Carioca Médio. Como o Carioca Médio pensa? Ah, o Carioca não... O cidadão carioca, ele pode até mesmo ter posições radicais, mas ele jamais votará em um político radical. Carioca tem muito desse problema. Mas tudo isso influenciado por o quê? Por tudo que eu e Isentão apresentamos aqui, das pessoas gostarem do camarada que, mesmo sendo bandido, mas fez pela comunidade, ele vai ser sempre aceito. Os cariocas toleram pessoas criminosas desde que elas façam bem para sua pra comunidade a qual elas estão inseridas. Entendeu? Aí vem a pergunta de 1 milhão de dólares. Mas, por exemplo, nesses locais, quando entra um traficante ou um miliciano que ele procura oprimir a comunidade de uma tal forma que as pessoas elas se sintam inseguras. Aí eles ficam rezando para Deus para que venha um outro ou miliciano ou outro traficante que seja menos ruim, que derrote aquele camarada ou mate, ou faça conluio com a polícia para botar esse camarada na cadeia, não importa. Eles querem exatamente, elas ficam torcendo ou até mesmo rezando pela substituição daquele camarada. Porque eles sabem
Exatamente.
que, se o Estado vier, eles vão ter que se. E tem um atenuante. As pessoas que moram. Gostam de morar também nas comunidades, nas favelas ou nos bairros favelizados, eles se acomodaram naquela de que se o Estado vier e se tornar presente, eu vou ter que pagar a luz, vou ter que pagar a água, vou ter que pagar IPTU. E elas não querem isso. Tem esse ponto também. Então, por isso que o que acontece no Rio de Janeiro, o arrastão, isso aí é tudo reflexo de uma política de 40, 50, de 40 anos para cá. E isso não vai acabar, principalmente agora que nós temos o ministro da Justiça, que antes dele ser cogitado para ser ministro do Supremo, ele simplesmente fez uma visita para falar com lideranças aqui no Rio de Janeiro, que todo mundo sabe que é dominado pelo tráfico, menos ele. Pô, pelo amor de Deus, né, gente? Não, ninguém, não tem idiota. Não tem imbecil.
A gente vai falar desse assunto aqui mais para frente. Primeiro eu vou passar aqui no chat, porque tem muito comentário aqui. Se eu ler tudo, a gente
Vem.
vai ficar até amanhã aqui. Então, vamos ver só alguns comentários aqui. Catana Regina, boa noite. Aqui, tem um comentário dela aqui. Cadê? Ela falou que foi indicada para ser secretária do partido, no caso o PDT, que a gente falou antes. Nessa época, quando fui a fundo, tive uma crise de pânico ao conhecer a política. Pois é, né?
Regina,
Falou que
para
foi quando
você,
ela conheceu o Eduardo Cunha.
no PDT? Caramba, hein? Para você ver, né, Tânia Regina, a pessoa para entrar na política vê que o Brasil não é para amadores e a política muito menos. E a gente vê camarada que quer ser candidato a prefeito em São Paulo e quer bater de frente com um cacique político. Pois é, né? Vai dar super certo.
Jocineia, que boa noite. Aqui o Isaac,
Boa noite,
boa
Jota.
noite.
Salve, Isaac. Tamo junto.
Aqui. Falou, a Tânia Regina falou que o terreno do pai dela já foi invadido, não?
Sim. Foi na época das invasões. Se você é carioca, Regina, foi na época das invasões que fizeram os bairros das milícias atuais. Entendeu? Anos 90. Final de, assim, 91 a 95, quando começaram a invadir vários terrenos vazios, começaram a fazer organizar esses loteamentos. Aí surgiram as milícias, pelo menos na Zona Oeste foi assim.
É que o Isaac fala que a questão do roubo mais faz rola muito em Pernambuco, né?
Ah, Isaac, Nordeste e Sudeste. Sudeste nem tanto, Nordeste e Rio de Janeiro são mais parecidos do que você imagina.
Então, fala aqui que na Rafael Oliveira fala que na última eleição o Bolsonaro ganhou na cidade do Rio de Janeiro.
Não, e o pior de tudo, o Rafael, que o Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, mesmo assim, ele ganhou apertado, tá? Em São Paulo também, no estado de São Paulo, o Bolsonaro ganhou apertado. Tá? E diga-se de passagem uma coisa. A gente tem que, fazendo uma análise política sensata, que também está mais para o futuro, tá? A gente tem que pegar e analisar que, por exemplo, né, o Eduardo Paes, ele já está há um ano fazendo obras a toda velocidade.
Eu nem falo.
E ele... Entendeu?
Fala, tá ontem ontem lugar, mesmo cara. Passei. Opa, passei, tava ali por. Ali por. É por Campo Grande, Guaratiba e tal. Tá cheio de obra lá, cara. Foi difícil passar, né?
Cara, e vai ser cada vez mais difícil, porque, cara, ele tá pegando e tá fazendo túnel. Estava inaugurando o terminal rodoviário, está correndo para terminar o Brasil. Para quê? Porque o Eduardo Paes, ele quer ser governador do estado do Rio de Janeiro. Ele já está com essa ideia fixa na cabeça. Mas para isso, ele tem que pegar e ser reeleito prefeito do município do Rio. Simples assim. E ele pegando e sendo reeleito prefeito do município do Rio, ele vai pegar, ele vai chegar e ele vai... Ele vai pegar, ele vai chegar e ele vai ter a máquina administrativa na mão, ele já está fazendo suas alianças. E ele também, o Rafael Oliveira, o Eduardo Paes, ele é cacique político, tá? Ele é o presidente estadual do PSD, PSD do Kassab, tá? Ah, e diga-te de passagem, a direita paulistana paulista tá doida para derrubar Tarcísio. Aí o que acontece? Eles querem, de qualquer maneira, derrubar Tarcísio, agora começaram a atacar Kassab. Tem uma parte da direita que ataca Tarcísio diretamente, como Gil Diniz e outros filhos da puta, e uma outra ala da direita, principalmente ligada ao Dadá, né, Dadá? Só não é preto, né, Idi Amin? Que exatamente está falando que exatamente ataca o Kassab. Só que tem um grande problema. Quem mantém o governo Tarcísio de pé é o Kassab. E o Eduardo Paes, que é cacique político, é presidente estadual do PSD no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes não... Assim, não é que ele não goste de Bolsonaro. É que com Bolsonaro não houve negócio. Não houve conversa, não houve negociação. Porque o Kassab, ele deixou aberto. Quem quiser negociar com o Lula governo, negocia. Quem quiser apoiar Lula, apoia. Quem quiser apoiar Bolsonaro, apoia. Que com Eduardo Paes não houve negócio com, entre ele e Bolsonaro. Mas o Eduardo Paes gosta do Tarcísio. Né? É, gente, isso é política. A gente está falando sobre política. Eu não estou falando se é certo. Se, política não tem certo, não tem errado. Principalmente porque o povo brasileiro, ele é tudo menos certo e errado. O povo brasileiro, ele é, tem um outro. O povo brasileiro tem um outro tipo de cabeça. E o povo carioca, mais ainda. Mais ainda. Não importa se você é um traficante. Se você faz o bem para nossa comunidade, a gente vai votar para sempre no seu candidato.
Exatamente.
É assim que funciona.
A Regina falando que aquela do PSDB, tipo, não é do PDT, não, do PSDB. Ela falou Carobinha, da região lá, que foi invadida lá.
Lembro da Carobinha, sim, senhora. Morei em Campo Grande 23 anos. Eu sei onde é a Carobinha. A Carobinha, ela fica no limbo entre Campo Grande e Bangu por dentro, indo em direção à Vila Kennedy pelo caminho da Guandu do Sena. Presídio, né? Sei onde é que é. Fogo, tá, né, Regina? Fogo.
É que o Valo
Lá
fala aqui.
Pode falar.
É que o Valo fala aqui, como é que o povo da capital se elege essa cambada, né? É paspalho para governador, é prefeito criminoso, agora tem que ser o governador. É que o Valo é de Itabora isso, né? É o de...
Sim. Itaboraí, que é perto de Magé e que a mesma família se elege há mais de 40 anos em Magé. Os Cozolino. Para não ficar feio, porque para não violar a justiça eleitoral, o que que acontece? Aí o Cozolino pega lá um vice lá, um qualquer vice, um testa de ferro lá qualquer, bota no lugar deles lá, aí o camarada vai e ganha, mas quem continua pegando e governando o Magé é os Cozolino, porra. Estado do Rio de Janeiro, cara. Quando não sou uma festa familiar, são mais festas partidárias. Cara, o PDT, ele governa Niterói desde que eu me conheço por gente. Desde que eu me conheço por gente, o PDT governa Niterói. E mesmo o camarada do PT que governa Niterói, ele tem muito dos traços, ele dá continuidade a todas as políticas do PDT. Rodrigo Neves. Rodrigo Neves, que foi o que foi prefeito de Niterói duas vezes, com dois mandatos, e ele veio candidato a governador em 2022. Estava no PDT, mas quando ele se elegeu, ele era do PT, mas deu continuidade a todas as políticas do PDT. Mas você vai ver Niterói como é que ela é. Você não vê uma rua sem estar asfaltada em Niterói. Nenhuma rua de Niterói é sem asfalto. Nenhuma. Até o bairro do Caramujo, que é onde a polícia não entra, porque é recebida a tiro. Se um Uber entrar lá errado, ele vai ser metralhado. Até no Caramujo, as ruas são asfaltadas. Entendeu? Todas as ruas de Niterói são asfaltadas. Todas. E é o mesmo grupo político desde há uns 50 anos.
Beleza.
Entendeu? Então, cara, política, né, o cara é bandido, tá? Mas aí é o que eu falo. A culpa de políticos corruptos sempre se reelegerem, a culpa é do judiciário que relativiza a gosto do freguês. Essa é a grande verdade. O grande culpado do caos que nós enfrentamos de violência, arrastão, e até mesmo de políticos ladrões e pilantras e canalhas estarem na política até hoje, é da relativização por parte dos operadores do direito, principalmente juízes, promotores, desembargadores e ministros de altas cortes judiciárias brasileiras.
Como é que eu falo? O bairro de Engenho da Mata é da Mata Niterói, não. É não o quê?
Eu nunca ouvi falar no bairro de Engenho da Mata. Esse bairro aí também, Vavo, por exemplo, ele podem falar que é Niterói, mas ele pode ser São Gonçalo. Por exemplo, o bairro mais feio de Niterói é mais bonito que o bairro mais bonito de São Gonçalo. O Barreto é um bairro feio. 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 Maltratado. Mas ele é melhor do que o bairro mais bem tratado de São Gonçalo. Você pode reparar. Você pode pegar um ônibus que entra ali, sai da BR, da BR 101, que ele vai para São Gonçalo, para o centro de São Gonçalo, pela, se eu não me engano, eu acho que é Doutor Marche, essa avenida. Doutor Marche, que ela vai cruzar toda São Gonçalo. Mas a Doutor Marche, você tem que entrar pelo Barreto. Barreto é Niterói. Barreto é feio. Mas se você for comparar Barreto com qualquer outro bairro de São Gonçalo, não existe comparação.
É que o Vavo fala que o Engenho da Mata fica em Niterói e não foi asfaltado. Você falou
Sim.
que não foi asfaltado? São asfaltadas.
Pois é, mas onde é que é o bairro de Engenho da Mata? Ele fica em divisa com qual é outro bairro de referência? Eu já andei no Barreto, que é horroroso, mas é asfaltado. Eu já andei, por exemplo, no Engá é asfaltado, eu já andei no Fonseca é asfaltado, eu já passei na... Eu nunca entrei no Caramujo, já passei na porta. Já fui num bairro chamado Santa Bárbara. É asfaltado. Fui no Maria Paula também, é asfaltado. Eu fui também... Se esses bairros que são mais afastados do centro de Niterói são asfaltados, imagina os bairros que são região litorânea, como, por exemplo, Piratininga, Camboinhas, entre outros. Charitas. Engenho da Mata é perto de qual bairro de Niterói, a referência?
Ele falou Engenho do Mato, né? Engenho do Mato, é perto
Sim.
de Pendotiba.
Pendotiba. Eu vou pegar e andar nesse bairro para ver como é que é, né? Para ver como é que é esse bairro. Esse bairro eu nunca ouvi falar, eu vou dar uma passada por ali. Para averiguar, entendeu? Averiguar não, conhecer, que eu passo pelos bairros, conheço os bairros. Eu gosto, eu particularmente gosto.
Então, vou falar aqui do segundo assunto aqui, né? O assunto né, que também tem muito a ver, como a gente falou aqui no começo, tem muito a ver com a situação toda que a gente falou aqui em uma hora de live, né? E a questão é o seguinte, né? Aí, a confirmação aí do Flávio Dino. Aí, ministro do STF, foi aprovado lá no Senado, enfim, tinha sido indicado aí pelo Nine Fingers, então, uma coisa que já era falado desde quando o Nine Fingers aí assumiu, o Flávio Dino ser indicado, e realmente foi aquele desespero no pessoal da direita, nossa, acabou o Brasil, viramos Venezuela, ditadura comunista, ditadura de toga, daquele desespero, né? E aí, assim, é algo assim que é ministro da Justiça, assim, né? Aí já tá meio caminhado para ser aí ministro da STF, né, Jéssica?
Pô, pelo amor de Deus, né, gente? As pessoas têm que. Sabe, hoje então, as pessoas têm que crescer um pouco mais, cara. Um monte de gente velha analisa a torcida como se fosse. Sabe? Cara, dentro da. Enquanto a esquerda encara a política como sendo algo profissional, você pode questionar tudo na esquerda. Tudo. Mas eles encaram a política de modo profissional. Enquanto a direita faz o quê? Entretenimento. O mundo acabou, o Brasil acabou, Flávio Dino, senador, Flávio Dino está no STF, cara, eu não sei o que é pior, se é Flávio Dino está no STF, se ele está no Ministério da Justiça, ou se ele assumiu o mandato dele no Senado, porque o povo do Maranhão elegeu esse cara senador, porra. Não sei onde é pior para esse cara ficar. Não sei. Se o povo do Maranhão escolheu esse camarada para ser senador, velho, sinal que o povo do Maranhão tem o político que merecem, que eles escolheram. Sinal que os 8 anos dele como governador não foram tão ruins para o maranhense em geral. A gente tem que parar de analisar a coisa de uma forma ideológica. Vocês acham que eu e Isentão queríamos que o Eduardo Paes ele fosse eleito prefeito do Rio de Janeiro em 2020?
Não.
Não. Ah, pô, mas estamos fazendo análise política, gente. Caralho, puta que pariu. E a gente está analisando o porquê que os cariocas votaram no Eduardo Paes. Então, para a gente poder entender por que que o povo maranhense votou em Flávio Dino 2 vezes para ser governador e 1 vez para ser senador, a gente tem que entender a mente do maranhense, como é que ele pensa. Que provavelmente é muito diferente do carioca. E que é muito, muitíssimo diferente da do paulista. Paulista tem uma mente completamente diferente. Gente, quem é carioca? Quem é paulista? Quem é do sul do país? Não consegue entender como é que os nordestinos e como é que o carioca pensa. Eles pensam de uma forma completamente. A gente pensa de uma forma completamente diferente de vocês. Essa que é a grande verdade. Não falo por mim, pelo Isentão, que a gente pensa de forma semelhante. Mas a gente analisa o povo que vota, que é um povo que também muitas vezes é alheio à política. Que é o povo que vota por simpatia no político. Simpatia. Ou antipatia. A gente tem que entender como é que funciona a mente desse povo para que a gente possa fazer os contravenenos, né, na hora de da gente pegar e tentar trazer a pessoa para o nosso lado. É assim que funciona. Fazer lacração e bravata não vai adiantar porra nenhuma para na nossa luta contra o status quo. Essa que é a grande verdade. Ah, mas não sei o que eu estou dizendo, gente. O camarada que foi na favela aqui no Rio de Janeiro, sem escolta policial especial, e conversou com as lideranças que são manipuladas por outras lideranças. Um cara desse não tem credibilidade. Mas, infelizmente, o nosso Senado Federal, que tem mais credibilidade do que um rato no esgoto, também deixaria ele passar, infelizmente, né? Porque é aquele negócio, ou o Senado não pode pegar e bater forte no STF, porque senão vai o STF e bate forte, mais forte ainda no Senado, porque todos, maior parte deles tem tudo inquérito na justiça, porra. Então como é que eu vou fazer? Vão ter que aprovar o cara, mesmo fazendo tal do Miriam Zanceni Oi, é de 40 e de. O mise-en-scène de 41 a 30 e. Sei lá. Pô. A 33, sei lá. A 35, sei lá.
É, 47 a 31.
47 a 31. Porra. E 5 abstenções. Grande merda. Ele ia passar. Entendeu? Porque o STF quer esse cara. Queria o Flávio Dino. Mas tem que fazer o jogo bem, bem feito, né? Teatro. E o que acontece? Como o povo da direita ficou distraído em tentar defender Cariani, tentar defender outros camaradas aí, por exemplo, defender os Pit Boys da Zona Sul, eles se esqueceram desse detalhe. Mas de qualquer maneira eles iam passar, cara. Ia passar, ele ia ser aprovado o ministro do Supremo, porque eles julgam pelo notório saber político, tá? Notório saber. Cleitinho tem notório saber jurídico. Puta que pariu, né, gente? Caralho. Que foda. Fica difícil.
É, o pessoal da direita, assim, falando da questão da direita, é o pessoal, assim, gosta mais de jogar pra torcida, né? Porque realmente, realmente o Flávio Dino, ele, assim, tem a questão toda política, né? E realmente, assim, até o pessoal, né, da própria imprensa fala que o Dino é uma indicação política, como as outras, né? Mas tem que falar que é política. Tem toda essa questão, mas a galera prefere jogar para torcer, dizer, não, vamos ver. Ah, aí tem que jogar aquela coisa. É, a direita tem o negócio da euforia e da depressão. A euforia, por exemplo, olha, pode ser rejeitado, pode ser rejeitado. Aí quando não é rejeitado, ah, meu Deus, acabou tudo. Tá? Acabou, viramos Venezuela, enfim, vai prender todo mundo, não vai ter mais rede social, todo esse negócio. Agora, Jairzão, assim, uma coisa que. Bem, uma coisa que repercutiu bastante nessa sabatina lá do Dino foi lá o abraço, né, dele com o Sérgio Moro, né? E a galera da direita, pô,
Uau!
nossa, né? Meu Deus, que traição! Assim, olha só lá, o cara com o Flávio Dino, que vergonha, não sei o quê. Ah, pelo amor de Deus, né? Então, eu vou deixar pro Jair não falar. Então, Jair, então. Vamos falar só o seguinte, vamos lá. Okay, assim, parente do Flávio Dino é ligado, assim, tem a ver com o Sérgio Moro. Até o próprio Flávio Dino tem a ver. Fala aí.
Ai, gente, Nicolau Dino é do Ministério Público Federal, é amigo de Deltan Dallagnol, tá? São tudo amiguinho, por quê? São tudo o quê? Lavajatista. Flávio Dino também é lavajatista, não é? É. Sérgio Moro é o quê? Ele é o ícone de qual movimento? Do lavajatismo. Então, logo, o Moro pegou, foi lá, abraçou, falou no pé do ouvido do Dino, e o Dino falou no pé do ouvido dele, e ambos ficaram com um T bem grande, e depois combinaram de ir para o motelzinho. Uma brincadeira à parte. Brincadeira à parte, gente. Lavajatista, votem lavajatista, tá? E tem uma coisa também que, se eu não estou enganado, sabe para quem a direita tá, voltou a dar trellis, então?
Ok.
Oswaldo Eustáquio. Puta que pariu, meu. Oswaldo Eustáquio falando que vai falar verdades com respeito a Sérgio Moro. Cara, não, e tem gente que vai, muita gente que vai acreditar nesse espetáculo do Oswaldo
Pois é.
Eustáquio, porque, poxa, apareceu foto na grande média, Moro falando no ouvido de Flávio Dino, abraçando o Flávio Dino. O Oswaldo Eustáquio vai ter mais o que para falar para vocês, ou idiotas que gostam de ter a emoção manipulada por qualquer bosta. O Oswaldo Eustáquio não tem mais nada a falar para vocês. Ele vai enrolar vocês e vai arrancar pix de vocês como ele sempre arranca, porque vocês são tudo burro. Tudo idiota. Entendeu? Essa é a direita que nós temos no Brasil. Direita lavajatista, direita conservadora que vai contra o grande que vai que ser que nunca trabalhou em prol da reeleição de Bolsonaro, uma direita que também é anti-Tarcísio. É a direita que tem no Brasil, cara. Direita de merda. Entendeu?
Pois é, para vocês verem, né, como é que a situação. O pessoal acha que esse foi só um simples abraço ali, ah, porque falou que não ia votar contra o Dino, não sei o que lá, mas depois voltou atrás, ficou de abracinho ali. E não, o negócio é mais embaixo. Eu falei, o Dino tem um irmão chamado Nicolau, que é, né, do Ministério Público, é lavajatista, tem relação com o Deltan Dallagnol, ou seja, o negócio não é simplesmente ali só. só um abraço, assim. Isso aí para o pessoal ficar comentando aí, né? Aí não, tem que pegar...
Não, desculpa, então, o Nicolau Dino, ele sempre foi um ferrenho opositor ao Augusto Aras. Sempre foi. E o Augusto Aras, ele é contra o lavajatismo. Sempre foi.
Ele sempre foi contra o lavajatismo. O Rondinei fala aqui, aprovaram o Dino, jogaram Judas para a direita malhar, Sérgio Moro. É, Janones é outro prêmio de consolação que vão jogar para a direita se sentir aliviada. É só distração, né? Era distração. Mas o negócio, o buraco tá muito mais embaixo nessa questão, né? É simplesmente só uma, ali, falando do Moro e o Dino, né? Não é só um abraço ali, é uma relação de anos. Só não entende isso. Foi só um simbolismo dessa relação.
E eles têm um projeto de poder pro Brasil. Eles têm um projeto de poder. Os lavajatistas, eles têm um projeto de poder que, assim, é anti-PT, mas pode se tolerar outras vertentes da esquerda. Por exemplo, o Moro, se eu não me engano, ele é de qual partido? Ele é do DEM? Ou do Podemos? Ele veio pelo DEM ou pelo Podemos? Não lembro.
Ele tá no União Brasil, né? Que é o DEM, né?
União Brasil. Tá, União Brasil. Ele veio pelo União Brasil. O Flávio Dino é do PSB, um partido que pertence, que é signatário do Foro de São Paulo. E ambos são lavajatistas. Ah, e tem gente que ainda pega e fala que odeia o PT com todas as forças. Não, PT não, PT não. Flávio Dino é PSB, cara. E PSB é ligado ao Alckmin. Pelo amor de Deus, gente. O Alckmin tá no PSB. O Alckmin não está mais no PSDB já tem um tempo. Mas ele é do PSB. O Dino é do PSB. Então, gente, acordem pra vida, tá? Nem tudo, nem de todas as desgraças do Brasil, o PT é culpado. A desgraça começou com José Sarney pelo MDB, tá? Quando ele foi assumir o lugar de Tancredo e se tornou presidente do país. O Brasil começou a degringolar lá. Saúde mental, psiquiatria, os hospitais, começou a haver uma grande degradação dos hospitais psiquiátricos. Tudo isso são provas apresentadas por um médico psiquiatra que ele foi no Roda Viva e falou sobre isso, que a saúde mental do brasileiro e o combate ao problema de saúde mental do Brasil foi perdendo fôlego com a era Sarney. Mas tem gente que fala que o grande mal do Brasil é somente o PT. Gente, o PT, ele é uma... Ele não é uma das causas. O PT, ele é um dos efeitos do Brasil estar nessa merda. Okay. Só que todo mundo só odeia o PT, né? Ideologia. Você curte? Eu não.
É, por isso que muita gente, o pessoal assim da isentosfera, fica nesse negócio de, não, aí, ah não, tem que ser contra o PT, nós somos o pessoal do Novo, né, gosta de falar, né, só um parênteses, né, o pessoal do Novo, provavelmente gosta de falar, nós somos oposição ao PT, nós somos oposição ao governo, né, o petista, não existe, esse governo assim atual, é por isso que eu falo, é por isso que eu não chamo, governo Nine Fingers, não, eu falo, é governo Nine Fingers barra Alckmin. Governo tucano petista. Porque, assim, o petismo ali, digamos, o petismo raiz, assim, ele não está lá atualmente. Diretamente, assim, de ministros, sei lá, Camilo Santana, Rui Costa, Paulo Pimenta, as coisas, é de uma outra vertente do PT, uma versão Haddad, né? De uma outra vertente do PT, mais atualizada. Aí tem gente do PSB, ali que é o partido do Alckmin. Tem gente que ali não tem, assim, não tem nenhum partido, mas é bem aí, ideológico, o pessoal mais identitário. É tudo ali uma divisão. Ah, tem a Tebet ali é mais centrão. Tem lá o como é que é? O Fufuca lá dos esportes, que é do PP. Ou seja, o negócio é muito ali, é centrão, tem tudo dividido. o PT, PSB, Centrão, é assim, eu estou dividido. Por isso que não existe, o PT, tem que acabar com o PT, não tem mais PT, assim, só PT. Digamos assim, o que venceu a eleição de 2022 não foi o PT, mas foi as esquerdas se uniram. Mas a galera ainda fica com esse papo ainda de, sei lá, de 2016, 2018, essa história de é o PT, é contra o PT. Aí depois reclamam aí porque o pessoal da isentosfera, né? Reclama aí porque
então
são cancelados.
Aí traiu. Moro traiu, não. Gente, movimento lavajatista, alguns ícones do lavajatismo, por exemplo, o Moro, ele pegou e fez campanha também, usou o nome do Bolsonaro e no segundo turno trabalhou mais para Bolsonaro se reeleger do que o Eduardo e o Flávio Bolsonaro e o Carlos, diga-se de passagem. Isso nós temos que falar aqui bem claro, tá? Trabalhou muito mais do que eles. Porque o Eduardo, ele só foi começar a divulgar coisas do governo Bolsonaro nas redes sociais dele, depois que o Bolsonaro pegou e consolidou a derrota dele a partir de primeiro, depois que o Lula assumiu. Que fora isso, o Eduardo Bolsonaro, durante 4 anos de governo do pai dele, nunca divulgou nada do governo do pai dele. Então, quem vier falar aqui que o Eduardo Bolsonaro tá com o pai, vá pra puta que o pariu. Não sabe o que é política. Fanboy é o quê? É a pessoa que é cega por um político, apesar das cagadas que ele faz. E a família Bolsonaro, ela fez tudo menos ajudar a reeleger Jair Messias Bolsonaro em 2022. Fez tudo menos isso. E, cara, e o governo do Lula, cara, Jacques Wagner tá fora, Zé Dirceu fora, Aldo Rebelo falou que não vê com bons olhos esse governo. Esses caras não têm mais poder no governo não, cara. Esses caras, Jacques Wagner nem tanto, mas tem, o Aldo Rebelo, ele se tornou, não ferozmente, mas ele se tornou uma oposição. Ele é contra o movimento, ele é contra o identitarismo, ele é contra várias das pautas que o governo atual do Lula barra Alckmin defende. Por quê? Porque o Alckmin é um globalista. E logo esses movimentos identitários, eles são globalistas. Eles não são, sim, vou usar essa palavra, nacionalistas. Eles não são patriotas. Eles querem tudo. Menos que as pessoas sejam... eles fazem de tudo para que a nação não esteja unida. Então, os movimentos identitários, eles têm esse objetivo de dividir as pessoas. E o Alckmin é dessa turminha. Do dividir para conquistar.
Verdade. Então aqui, meus comentários aqui. Aqui, né, o Val falando sobre ainda, né, da questão do assim, rua asfaltada em Niterói. É porque aqui em Pedrotiba tem algumas ruas não são asfaltadas. O vereador Douglas Gomes visitava certas localidades que não possuem pavimentação. Aí falou lá de Itaboraí, muitos bairros não possuem asfalto. Mas o atual prefeito, desde que assumiu o primeiro mandato, tem até dado conta e pavimentar. Os anteriores não faziam um terço.
Oh, esse prefeito é do bom. Mas aí pergunta, esses Douglas Gomes, ele só fiscaliza ou ele está fazendo algo mais para que essas ruas finalmente sejam asfaltadas? Sim. Né? Essa aqui é a grande pergunta que eu faço para os políticos, né? No geral. Entendeu? Eu bato muito na direita bolsonarista, sob muitas aspas, porque eles só lacram e manipulam a emoção das pessoas, Val. Eles não querem saber de trabalho. O político, ele tem que fazer algo mais sem ser lacrar. ele tem que pegar e fazer com que conversar, mesmo com opositores, para que o seu nicho ao qual ele pertence, ele possa pegar e possa ser atendido. Porque senão, esse Douglas Gomes, meu velho, vai ser mais um Mamãe Falei, vai ser mais um Gabriel Monteiro, esses caras assim, entendeu? Só lacram, só denunciam e nada fazem. Vavo, eles são políticos. Eles estão, vereador, deputado, senador, eles estão com o poder na mão, eles podem fazer mais. Não fazem muitas vezes porque não querem. Lacrar nas redes sociais é fácil, mostrar bairro sem asfalto. O que ele está fazendo para que esses bairros sejam asfaltados? O que ele está fazendo?
Porque muitos... Não... Como vieram assim, muitos que foram eleitos foram, saíram das redes sociais e ainda estão, já tem esse negócio de achar que são influenciadores. É que o Cristiano falou comentando que o Douglas Gomes é o filhote do Jair Bolsonaro. Não, é outro. Não, é outro, cara.
Assim, ele não é filhote do Gengivudo, mas ele é muito, bebe muito das águas de quem? Do Mamãe Falei, do Gabriel Monteiro. Ah, e também deve beber também muito da água do Cleitinho, né? Cleitinho, sim, Cleitinho foi eleito assim, deputado. Ele foi eleito deputado estadual. Depois se tornou vereador, vereador não, senador, assim, denunciando as coisas que o Zema, abre aspas, não fazia, fecha aspas. Né, Cleitinho? Lacradorzinho de merda, no Senado o poder do caralho, faz o quê com esse poder? Enfia no cu. Cansado, cara. Político não faz nada.
O Alisson aqui, boa noite.
Alisson Alex, meu querido, quando é que vamos poder ver a Chay de novo?
É a louca de Kisuko, meu. Deixa eu ver aqui. Os comentários aqui. Os comentários. Deixa eu ver aqui. Não. O Rondinei fala que os alarmistas falam que o Brasil acabou desde 2014. Né? Enfim, né?
Rondinelli, os alarmistas são tudo um bando de palhaço, cara. Sinceramente, um bando de homem frouxo, de meia idade, sabe? Outros são. Ah, pô, tô cansado, cara. Tô cansado desses caras. Porra. Cara, gente, eu vou falar a verdade pra vocês. Tem um pessoal aí, pessoal da política, que pode fazer as coisas e não faz. Aí só fica lá criando em rede social. Ah, o Brasil acabou. Tem o pessoal da cultura pop que só fica pegando e repercutindo fofoca de site de TV Fama estrangeiro. Pra falar de cultura pop. De bastidor de cultura pop. Suposto bastidor, né? Suposto. E nós também temos também... Mas, sinceramente... Indo para a área de cultura. Dois canais que fazem um trabalho sensacional sobre como você pode contar uma... Assim, eles subliminarmente atacam a cultura woke, mas eles usam critérios técnicos. Eu acho que o Isentão vê esses dois canais, que é o do Jurandir Gouveia e o da Deve Escreve. São pessoas que escrevem livros, são pessoas que analisam baseados nas coisas que eles escrevem. O João de Gouveia, ele até também é tradutor. E eles escrevem. Então, entre confiar em... Ai. Heróis e Mais. Linhagem Geek. Uau. E confiar em... Alguém que realmente sabe o que é história, o que é contagem, como contar uma história. Storytelling é contador de história. Tá? Entre uma pessoa que na prática sabe o que é contar uma história e por que se conta uma história, eu prefiro ver esses dois canais do que pegar e ver esses canais de lacração, lacração nerd. Que pariu. Ai, sinceramente, eu tô cansado disso.
Não é isso, é só fazer um rápido comentário sobre isso. É de fato, né? Na questão da cultura pop, a gente tem que não só falar sobre fofoca, né? Ali, falar da lacração. É claro que tem que falar da lacração e tal, mas também tem que saber falar o que está sendo. Assim, falar coisas fora ali da questão. A gente falar só de lacração, falar, por exemplo, você falou da questão de tem conta como é que a história é contada, tudo mais, ver assim, analisar a arte em si, né? É não só a questão
Sim.
política.
Sim. Gente, saber analisar é tudo, cara. Saber fazer uma análise confiável é tudo para que a gente possa pegar e fazer. E ter um contraveneno ao veneno que nos é apresentado. Entendeu? Não basta você pegar e ficar de não sei o que ela. Gente, vamos analisar. Eu passei a ter uma mente um pouco mais tranquila, um pouco mais aberta. Não, eu sou o melhor cara do mundo? Não sou. Quando passei a analisar a política à base do mundo real. Aí, por que as pessoas não votam em Bolsonaro? Porque antigamente, né, Isentão, a gente ficava muito preso em bolha. Nas eleições de 2022, a gente ficou muito preso em bolha. Porque por isso que a gente ficou surpreso com por que Lula se elegeu e Bolsonaro não conseguiu se reeleger. A gente ficou surpreso. Mas por quê? Porque a gente ficou muito preso, se permitiu ficar preso em bolha. Depois passou um tempo, eu comecei a pegar, a observar. É, cara. De boa, não é tão. O problema todo não é tão assim, né? O problema não é só o político que apresenta-se pro povo, mas por que o povo pega e vota naquele político? Comecei a entender isso em 2020, nas eleições municipais. Quando as pessoas começaram a fazer o tal da Guerra Santa para reeleger o Crivella e se fuderam. E o que aconteceu? E eu comecei a falar nos grupos, gente, se vocês ficarem nesse negócio de Guerra Santa, não sei o que é bem contra o mal e Janja, ela pega e... Olha só, Janja pega a pipoca de Oxum e apresenta... Gente! Aí eu falava assim mesmo nos grupos, gente, eu conheço muita gente que é espírita e que é mais bolsonarista do que muito crente, que vota no PT. Comecei a falar isso e as pessoas continuaram naquela de que todo evangélico vai votar no Bolsonaro e todo espírita vai votar no Lula. Cara, essa porra é Brasil,
não é bem assim.
Cara. Não é bem assim, essa porra é Brasil. Tem muito mais espírita que votou no Bolsonaro do que muito crente que votou. Não, tem muito mais. Espírita que votou no Bolsonaro do que votou contra. E teve muito mais crente que votou no Lula do que votou no Bolsonaro. Isso decidiu a eleição. Por quê? Porque todo mundo, as bolhas, elas cismam em falar que o mundo que você vê lá fora não é o mundo real. O mundo que nós vivemos na nossa bolha é o mundo real. Não é bem assim. A gente lê ela com pessoas, cara. Essa que é a grande verdade. Foda.
A Regina fala aqui que ela é espírita, kardecista e bolsonarista.
Bolsonarista até o osso, né, o Tânia Regina? Isso com certeza. Você é mais bolsonarista do que eu. Isso eu garanto. Entendeu? E tem um detalhe. A pessoa que fala que Luiz Lima dividiu a direita em 2020, ele está muito desinformado, porque Luiz Lima, ele foi quinto colocado nas eleições municipais de 2020. Quem foi o terceiro e o quarto? Marta Rocha, terceira colocada, e a Benedita da Silva, a quarta, que teve 11% dos votos válidos. Marta Rocha obteve 12%. E eu garanto para vocês, a maior parte das pessoas que votaram na Marta Rocha, elas votaram em Bolsonaro em 2022. Que aqui no Rio também tem isso, tá? Como o PDT é um partido que, pro pedetista comum, ele é um partido nacionalista, eles vão votar no nacionalista. E muita gente do PDT votou no Bolsonaro. Muita, em 2022. Rio, no Ceará, em São Paulo. Ceará nem tanto, que o Ceará pegou e votou em geral no PT. Mas estados onde o PDT é forte. Rio Grande do Sul. Votou no Bolsonaro, cara. E é PDT. As pessoas têm que entender como é que funciona a coisa, a mente do brasileiro, cara. O brasileiro vota exatamente de acordo com os políticos que, na cabeça dele, defendem os seus valores. E por isso muita gente vota em quem? Aqui do Rio, em Eduardo Paes. O putanheiro que gosta de samba, mas que permite também que um evangélico faça um culto na sua casa e pega e batiza o filho de um católico qualquer. As pessoas têm que entender isso.
Eu imaginei falar, quem aproximou o Nine dos crentes lá atrás foi o Caio Fábio.
Sim, sim. De uma vertente dos crentes, mas também teve outras vertentes dos crentes, o Rondinelli, que ficou pegando aquele discurso, nem Lula, nem Bolsonaro. Mas que no segundo turno, o que que fizeram? Apoiaram Lula contra o Bozo, cara. Teve muito isso. Porque segundo turno foi uma outra eleição. Pode falar.
Falando nisso, né? Foi interessante falar isso, né? Que a Maria da Jussoda pergunta o que vocês acham do Pavinato, né? Do Thiago Pavinato. O que eu acho, só respondo uma coisa, MBL, só isso. Apesar de dizer que saiu da MBL, tá falando contra, essa coisa assim, tá falando algumas coisas aí do Xandão, que a direita já tá colocando o novo herói da direita aí, né? Só porque falou algumas coisas contra o Xandão. Aí falando, eu só respondo isso, MBL.
Maju de Souza, faço minhas palavras do Isentão sem nada acrescentar. Só isso.
É bem, então aí já estamos já com 1h37 aqui de live. Então, muito obrigado a todos que estão aí assistiram aqui. Muito obrigado a todos que comentaram no chat. Então, Jason, muito obrigado também aí por aceitar aqui o convite aqui. Mais uma vez está aqui no Isentãocast. Então, faça aí considerações finais.
Gente, desejo uma boa noite para todos. Provavelmente eu e Isentão só faremos lá. Assim, o Isentão só fará. Assim, estaremos só reunidos só no ano que vem. Mas eu desejo a todos, desde já, para o público do Isentão Cast e outras pessoas que nos assistem, um feliz Natal, um excelente ano novo. E que, embora haja a perspectiva do ano que vem ser pior do que esse ano em algumas coisas, mas que Deus nos dê força para que façamos a fórceps, que com a nossa força de trabalho esses efeitos sejam mitigados, tá? Isso é o que eu espero para 2024. E também uma coisa, eu tenho o meu blog Spot, Cultura e Reflexão, que também pode ser encontrado em ideias, fatos e realidade.blogspot.com, que fala sobre vários assuntos, desde filosofia, religião até política, né? E também, se vocês quiserem ver uns vídeos antigos do canal Cultura e Reflexão, sintam-se à vontade. Um abraço a todos. Isentão, foi um prazer estar aqui contigo na live. Muito obrigado pelo convite. E podendo estar aqui sempre, estarei junto.
Ah, tá certo. Então, é isso, né? Tá perguntando aqui se eu já tenho rede social, então é arroba Cultura Reflexão, né, no Twitter, né? Tem
Sim.
lá. É o blog
Cultura
dele.
Reflexão no Twitter. Tem também, no caso, exatamente também, e tem meu canal do YouTube. São as minhas redes sociais.
Então
Ah,
é
e
isso,
também tem o
então.
canal do. E também tem a página do Gabinete Conservador no Facebook. Que aí pode encontrar me encontrar eu, a Jocinéia Loyola, a Lua Rodrigues e também um pouco da Ejapa também lá. Nesse canal é no nessa página do Gabinete Conservador no Facebook.
Tá certo. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram aqui a live. Então, vão assistir depois no YouTube, vão ouvir na plataforma de podcast. Obrigado a todos que comentaram no chat. Muito obrigado e até a próxima.
Tchau a todos.